Olá, você está ouvindo a 12ª edição do Pod Centro, o podcast do A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina.
E eu sou o Cleiton Mello. E nós temos hoje mais um programa da série especial sobre o Festival A Vida no Centro. Nos dias 9 e 10 de novembro, você é nosso convidado para um fim de semana no Centro Histórico de São Paulo com arte, cultura, passeios, gastronomia e arena infantil. E, claro, muita música boa.
E o nosso podcast de hoje traz justamente uma conversa com uma das atrações musicais do festival, o músico Thiago Pimentel, que abre o festival com um show no Coreto da Praça Antônio Prado, no sábado, às 16h.
Baiano da pequena cidade de Eunápolis, na Bahia, Thiago Pimentel lançou seu primeiro álbum, Sal, em 2019. Suas influências misturam jazz e música brasileira, com letras que falam da realidade social de forma poética. E o centro de São Paulo é uma das inspirações para suas canções, como ele conta melhor na entrevista que você ouve a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast A Vida no Centro. Estamos aqui, eu sou o Cleiton Mello, estou aqui com a Denise Bacotina.
Olá, gente. Estamos aqui com o Thiago Pimentel,
que vai fazer a abertura do Festival A Vida no Centro no dia 9 de novembro, com um show ali no Coreto, né, Denise?
Exatamente. E aí, Thiago, tudo bem?
Salve, gente. Tudo bem, Denise?
Tudo bem.
Muito obrigado pelo convite, Cleiton e Denise. É um prazer.
Olha, o prazer é nosso de ter você abrindo o festival no dia 9 de novembro, para quem está aí ouvindo, às 16h, ali no Coreto da Praça Antônio Prado. O Thiago vai abrir o festival e conta pra gente, o que, que você vai tocar, Thiago?
Bom, estamos escolhendo ainda algumas músicas, mas com certeza eu vou tocar a música do meu primeiro CD, Sal, que está em todas as plataformas, quem quiser já ir procurando e ouvindo. E tô escrevendo umas músicas novas também, que eu vou experimentar lá, que tá bem legal também. Alguns temas instrumentais. E, por enquanto, estamos construindo, né? Essa ideia de tocar lá vai ser legal demais, assim. E estamos construindo nos ensaios esse show tão especial para esse dia. Vai ser legal.
Muito bacana. E já fizemos até uma visitinha lá no Coreto, né, Thiago? Você já olhou ali a vibe do lugar também. Como é que é essa experiência também de tocar no Centro Histórico de São Paulo?
É uma experiência muito legal, porque as minhas músicas, de uma certa maneira, ela fala de um cotidiano que dá para eu enxergar muito ali no centro de São Paulo, né? Ela fala de algumas pessoas, alguns personagens que a gente encontra exatamente no centro de São Paulo. Então tocar ali e de repente estar no palco e ver vários personagens que a minha música cita, vai ser bem legal, vai ser diferente. Vai ter uma energia...
É, e lembrando que o show é aberto, ao ar livre, gratuito, então é só chegar, né?
É, exatamente. E o que é interessante também do seu trabalho, acho que é legal contar um pouquinho para quem está nos ouvindo um pouco da sua história, né?
Uhum.
Você nasceu na Bahia, mas é mais paulistano do que muita gente, porque está aqui há muitos anos. Conta um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou a esse primeiro CD.
Eu sou de Eunápolis, na Bahia, fica uns 60 quilômetros de Porto Seguro. E eu vim para São Paulo já criança, assim, aos 10 anos de idade. Comecei a tocar guitarra com 12. E desde os 15 anos eu tenho algumas músicas que eu venho escrevendo, compondo e tal. Vou guardando. E há 2 anos atrás eu conheci um rapaz chamado Tico Souza, que agora está no Canadá, um grande amigo. E ele me fez um convite, assim, que me deu de presente esse CD Sal. Ele falou, Thiago, vamos gravar em casa esse CD, eu te ajudo a produzir. Eu já passei por isso e hoje eu tenho a oportunidade de ter um estúdio em casa, então vamos produzir esse CD. E a gente passou quase um ano gravando, ele me ajudou com toda a parte de produção. E a gente acabou lançando no ano passado. Foi legal pra caramba, tá tendo um resultado muito positivo o som. E agora já estamos com a ideia nova de gravar novas músicas e novas ideias.
Lembrando que o lançamento foi aqui na Santa Cecília, né?
Foi na Santa Cecília, ali na Alameda Nortman.
Exatamente. E esse CD, o que é interessante também conhecer do seu trabalho já de muito tempo, né? Eu tive a oportunidade de ver a construção, assim, o nascedor aí do trabalho. É muito brasileiro, né?
Sim.
É muito brasileiro e ao mesmo tempo... mesclando muito com jazz, você tem uma pegada bastante de jazz, uma parte instrumental muito forte,
você escreve arranjos. Uhum. Fala um pouquinho dessa mistura que tem no seu som, que tem coisas assim muito baianas, com muito ritmo, muita percussão também, uhum. e ao mesmo tempo tem um arranjo jazzístico. Como é que é essa mistura toda no seu som?
É, eu tenho uma dificuldade de discernir a música instrumental da canção, né? Então, quando eu pego para compor, se ela veio algumas, se aparecer algumas palavras dentro dessas melodias, tudo bem. Se não, ela acaba nascendo num contexto instrumental. E a paixão pelo jazz vem já há algum tempo, assim, e naturalmente, acho que de ouvir, de estudar guitarra, acabei me aprofundando um pouco nesse instrumento. E aí acaba aparecendo naturalmente, assim, em alguns arranjos nas composições. E a parte rítmica, eu acho que, como músico, assim, eu já começo com a parte rítmica. Quer dizer, eu já sou um músico rítmico. Então, eu já começo tudo por essa parte do ritmo, que eu acho que é o chão, né? Que eu acho que é o solo, assim. E depois a gente vai construindo toda a base como uma casa, assim, né? Em cima do ritmo pode ser qualquer outra coisa. Mas as influências é da música do mundo, assim. Os sons da própria cidade, o som da própria natureza, o som da respiração, o som... E aí a gente vai compondo.
Isso, e o festival é muito isso, né? Porque o tema geral, assim, musical do festival é a brasilidade. Uhum. Mas isso tudo é Brasil, né? O Brasil é tudo isso, né?
Sim. O Brasil é, assim, eu tava vindo no Uber, e aí o rapaz falou assim, quem não conhece o centro de São Paulo, brasileiro, não é brasileiro, não. Eu falei, é mesmo, né? Tem coisa que você só vai ver aqui no centro de São Paulo, assim. E de uma certa maneira é muito inspirador para mim, porque a minha música ela tem a necessidade de nascer numa vertente de um certo questionamento de como a sociedade se tornou desse jeito que está, assim. Ver o abandono nas ruas é uma coisa que me motiva muito a escrever sobre isso e que me emociona bastante. Então, o centro de São Paulo me faz dar de cara com a realidade do Brasil, e dentro disso tem muitas coisas interessantes também, coisas boas, som, lugares para você ir visitar, tem uma diversidade gigantesca, assim, o centro de São Paulo.
É isso mesmo, é uma diversidade que às vezes toca a gente, porque deixa a gente pensando para onde que tá indo esse país, mas também tem muita coisa muito criativa, sim, muita coisa, tem os dois lados, né? Tem
exatamente.
Tudo, né?
Nasce... A coisa boa começa a nascer também, né, de um caos, assim, um pêndulo que vai para lá, que volta, e pessoas que se motivam também, que se comovem, ajuda, e aí acaba criando coisas ali para fazer girar, né, o centro, fazer coisas bonitas acontecer também, só para não ficar a melancolia da noite do centro, né?
Exatamente. É uma mistura de energias, né? E de acontecimentos, de experiências, né? Uhum. E o artista é aquele que consegue captar com maior sensibilidade todas essas nuances, né?
Sim. E, de uma certa maneira, a música acaba saindo naturalmente, porque é uma coisa que, como pessoa, eu sempre percebi tudo isso, mas nunca fui falar muito, mas artisticamente eu venho reparando que a minha música tem a necessidade de nascer de um questionamento social, assim. Então, reparando elas mesmo, assim, eu colocando e canto, eu falo, mas você nasceu de novo, assim, querendo falar disso, então bora falar disso.
Ela
e
vem, né?
Ela vem e, de alguma certa maneira, essa subjetividade artística, ela tende a falar de alguns calos, né? Que a sociedade tem. Então, acho
que. E o que você sente que vem com mais força, assim, com mais frequência, assim?
Se tratando de temas, se tratando de. Vem.
O que tá vindo, assim, na sua música? Que você fala, ai! A música vem, então eu tenho que acolher, né?
Porque. Por exemplo, ela às vezes vem algumas palavras, né? E aí você tenta entender do que esse seu processo subjetivo está querendo falar, porque você, às vezes, você constrói, você gosta, mas você também, como é tão novo, é novo para você também. Você não sabe direito do que ela está querendo se tratar, né? Eu tenho um verso de uma música que eu vou tocar no dia 9, que ela começa, né? Não diga nada, não fale, eu peço que se cale. Eu peço que repense no seu caminho andado. Aí eu falei, gostei disso, mas do que ela quer falar? E aí você vai desenvolvendo sobre isso, está falando de mim, será que ela está falando para mim mesmo? O que, que isso ia causar no outro, né? De uma certa maneira, eu acho que ela comunica com todo mundo. Aí eu estou aprendendo também a perceber mais como que essas coisas vão nascendo, assim, do que elas querem falar, né? O que, que essa subjetividade quer dizer, assim, artística, né?
E como é que é a relação que você tem com o público, com as pessoas, na construção desse processo? Ou seja, você vai apresentar algumas músicas novas lá,
sim,
né? E você, em outros momentos também, você estava até comentando um pouquinho antes aqui que já tem música nova que você vai apresentar outro dia para sentir a reação. Como é que é essa troca para entender o trabalho que está sendo feito?
É muito interessante você colocar a música à prova, assim, né? Porque ela fica te perturbando em casa, querendo que tocar, não te deixa dormir. Você fala, então tá bom, vou tocar e vou tentar perceber qual é a reação das pessoas, quem toca, quem vem falar com você. Isso vem acontecendo de uma forma bem positiva. Por exemplo, tem uma música minha chamada Sujeito Conjunto. Tá até no YouTube, quem quiser procurar. E depois vem um cara assim, extremamente tocado, lá naquele show que a gente fez lá na Alameda Norte, mas vocês estavam lá. Ele veio um cara e falou, cara, essa música sua falou do meu dia, da minha rotina, assim, e você me tocou demais com esses sons. Tem gravado? Como que eu faço para ouvir? Me fez refletir sobre um cotidiano que eu não estava refletindo direito, estava no automático, estava não sei o quê. E aí é exatamente esse experimento que é positivo, que é legal, assim. A pessoa vem falar e fala, cara, isso mexeu comigo de uma forma diferente, assim. Me fez... A minha música leva, de uma certa maneira, a reflexão, assim. Se eu já consegui fazer você refletir sobre alguma coisa que foi dita ali, para mim já cheguei onde eu queria.
E como referências suas, assim, de onde vem o seu som? É, eu sei que essa é uma pergunta meio difícil, porque você é um sujeito com uma boa cultura musical, que ouve 500 coisas, de John Coltrane a Hermeto, mas teria, assim, uma filiação, uma trilha que pode explicar, por exemplo, de onde que você veio, do que é o seu som?
Eu também tento buscar muito essa trilha, porque, por exemplo, escrever... A própria letra em si é uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo por sentir que a própria melodia precisava de algumas palavras, mas eu sempre achei que seria um guitarrista da música instrumental, seria o meu norte e tal. Só que esse lado da poesia ficou junto com a música, assim, e acabou nascendo uma outra coisa, uma nova coisa, né? E talvez por isso a minha dificuldade de discernir entre música instrumental e canção, mas eu ainda não sei rastrear direito, assim. Eu tenho inúmeras influências, aí, Gilberto Gil Monte e tal, até de amigos músicos mesmo.
João Bosco.
João
também.
Bosco, pô. E aprendi também a perceber mais os grandes poetas brasileiros, assim, Aldir Blanc, o Paulo César Pinheiro, como que o cara escreve, como que ele desenrola aquele assunto. Mas eu ainda não consigo buscar, assim, um norte. Vá, tipo, ouve fulano que é mais ou menos parecido comigo, eu não... De vez em quando eu ouço alguém falar, assim, ah, cara, meio Edu Lobo, você tem uma coisa do Edu Lobo. Eu falo, tem, pô, obrigado, já me ajuda a encontrar. Mas dentro de mim eu não sinto de onde que...
É uma mistura, assim, que as influências todas vieram, mas você não identifica nada
que
seja aquilo.
É, eu não identifico. Eu sei que é uma necessidade de falar algumas coisas que eu tenho desde criança, de percepção de sociedade mesmo. E essa necessidade acaba desaguando em música ou em poesia musicada, né?
E quais são os temas, assim, que você percebe que você tem necessidade de falar? Quais são os principais? Desigualdade? Por aí, tensões sociais?
É um pouco da minha própria história. Eu tenho uma música chamada Pé de Moleque, que eu vou gravar o ano que vem, que quando eu fui perceber, eu tava contando a minha história na música, porque ela começa assim, já trabalhei de fazer caixote, já trabalhei direto na feira, já troquei ferro por pé de moleque, fugi de casa uma semana inteira, eu já vendi picolé na Bahia, já bati laje, rejuntei o chão, curti metal lá na metalurgia, fui vendedor de filtro e violão, e o pé de moleque no chão, moleque pede, pede moleque no farol, moleque pede.
Bonito, hein?
É, aí eu olhei assim, eu falei, pô, você tá falando de mim, cara? Isso sou eu!
Não foi intencional, tipo, não. Vou contar a minha história.
Saído,
não,
foi saído.
Não. É, você entra em contato com a sua própria intimidade, assim, é. E daquilo, jogando algumas notas fora, você vai sintonizando, né? Você vai se sintonizando com essa necessidade e vai surgindo as palavras, os caminhos harmônicos e tal. E é irrastreável.
É muito interessante, quer dizer, a música que vem, né? Não é você que faz a música.
É, ela vem através dessa necessidade de expor algumas... Não sei se é dores ou se é só a necessidade de expor mesmo.
De expressão,
é,
né?
Eu acho que não chega a ser dor, porque é mais a necessidade de reflexão, de fazer o pessoal conversar sobre isso ou parar para pensar sobre isso. Então não envolve muita dor, porque se não tocar ninguém ao ponto da reflexão, tá tudo bem, porque em mim também eu já passo vários dias pensando sobre isso, sabe assim. E também a minha primeira necessidade como artística é transmitir mesmo, assim. Aí cada um sabe
e
que faz com que...
sempre pega alguém, né?
Sempre pega.
Você pode não saber quem, mas alguém tá lá ouvindo e tá pensando
isso é
sobre isso, né?
Sempre pega.
E agora tem uma questão muito interessante também, que são as plataformas de streaming e de possibilidade para você distribuir
Sim.
o seu som, né?
Uhum.
O seu som tá no Spotify, você tem os vídeos no YouTube. É, como é que é isso, assim? Como é que você tá se achando... Uhum. Nesses canais todos para levar o seu trabalho.
É muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem autonomia, você fala, pô, agora é só se organizar e colocar, fazer um vídeo bacana no YouTube, convidar o pessoal para assistir e tal. Essa autonomia é muito interessante, só que é muito trabalhoso tudo também, porque você está fazendo a música, o arranjo, está marcando hora para ensaiar. Um não pode, chama outro, né? Você tá toda nessa coisa e também tem essa parte pós-música, né? Que é você pegar aquilo, beleza, e eu tô aprendendo a fazer isso, agora com um pouquinho mais de organização, assim. Aprendendo a separar mesmo, beleza, a música tá pronta, agora tira o violão, vamos... Mas é muito interessante, porque isso deu autonomia pro artista, então se ele soubesse organizar, eu acho que dá pra você chegar... o seu som chegar a pessoas que estão mais distantes. Eu acho que isso que é o grande lance dessas plataformas. Pessoas que não estão ali na sua roda de voz e violão, não é amigo próximo, de repente o cara lá do outro lado ouve sua música, te manda uma mensagem, que é o que rola de vez em quando.
E isso, também não precisa de uma grande estrutura para isso, né?
Não
precisa ter um empresário que invista em você. Você pode fazer isso sozinho, né?
Pode fazer
agora
sozinho.
Agora, tem uma preparação que o artista tem de ter para conduzir a própria carreira, né?
Sim.
Eu acho que esse é o desafio que você estava colocando, né?
E é bem exaustivo mesmo, assim. É exaustivo, se você tiver alguém que possa te ajudar nisso, é interessante. Porque às vezes a gente fica pensando muito na música e tal, e fazer outra música, um arranjo novo, ou será que o ensaio vai ser legal? Você fica... É o certo, né? Você mergulha profundamente no interesse que o som saia bom, assim. Só que também se sai bom e ninguém ouvir, de uma certa maneira, então tem que ter um equilíbrio mesmo, assim. Hoje eu converso com alguns amigos que os caras separam bem o dia, assim. Pô, eu estudo até tal hora, depois eu, cara, começo a ver, entro no meu Spotify de artista, vejo qual estado ou país que está ouvindo o CD novo, na região do Brasil mesmo, mando para outras pessoas, então eu tiro algumas horas também para divulgar o som, falar sobre o som, abre uma câmera, cita a poesia do seu som, enfim, tem um interesse que as pessoas também olhem para o seu som, assim, né? Eu acho isso extremamente produtivo, né?
E Thiago, você agora junto com o pessoal ali de Pinheiros, junto com a Mariana, que é a sua companheira empresária e faz tudo, mas o.
Essa pessoa que eu falei, se você tiver para ajudar, arrume a sua Mariana, meu amigo, também.
Arrume a sua Mariana ali para pensar as redes sociais, para fazer produção de show, né? E você também tem o Levi também,
Sim.
que é outro parceiro ali, tem o
Levi Estevam.
Daniel, o Levi Estevam, que é músico também, tem o Daniel Rubio. Como é que é o projeto da Casa Clara que vocês têm lá em Pinheiros, que é um espaço da música autoral? Como é que funciona isso? Dá um toque também para as pessoas aqui.
A Casa Clara, um espaço fica ali em Pinheiros, na rua Alves Guimarães, 838. A ideia surgiu pela necessidade de fazer um laboratório artístico e somos em cinco, né? O Daniel Rubio, documentarista, lançou um filme maravilhoso,
Muito bom, inclusive.
recente. O Levi Estevam, músico, Kelly, atriz, Mariana Cassola e faltou alguém? Não, é eu. Tudo bem, se faltou eu, tá bom. Então, foi com essa necessidade. Dia de semana, de segunda a sexta, tem os cursos na Casa Clara. Tem o um curso de fotografia, de música, tem o um curso de documentário, né? O ano que vem vai abrir para mais alguns cursos e de sábado tem os shows. Então, de sábado, por exemplo, agora teve o show do Nenê Quinteto lá. Então, de sábado está tendo os eventos que estão tá acontecendo na casa, está muito interessante, porque exatamente esse laboratório que a gente queria, de um grupo de artistas está conversando sobre a própria carreira, sobre pô, o Nenê, que é um mestre da bateria brasileira, como que está a carreira dele, né? Como que ele está gerindo também isso. Isso é muito interessante. Os músicos estão com ele, tudo novinho também, já se preocupando. Os músicos novos já estão preocupados com essa coisa do Instagram, colocar música no Spotify, fazer. Eles já estão bem mais antenados. E surgiu dessa necessidade de criar, de ter um espaço para criar sem ter melindres, saca? Assim, sem ter aquelas regras fundamentadas assim que a gente encontra em alguns lugares que a gente vai expor nossa música ou nossa arte. Então, é um espaço muito interessante. Quem estiver ouvindo, passa lá para conhecer. Manda uma mensagem para a gente. Portas abertas, viu? Casa Clara.
Casa Clara, Rua Alves
Alves
Guimarães.
Guimarães, 838,
Ou
Pinheiros.
seja, para quem está aí perto do metrô, linha amarela. Linha
Linha
amarela.
Amarela, Clínicas ou Sumaré, ali já está do lado.
Por falar em linha amarela, é a que liga o centrão aqui com Pinheiros,
Com
né?
Pinheiros.
Então, para quem está ouvindo e quiser vir no festival, por exemplo, já
É
tem essa
bem
dica.
fácil,
Só
é.
descer na Estação São Bento ali, já
É,
está
tá bem
no.
pertinho, é um quarteirão. A gente vai estar a um quarteirão da São Bento, né? Na Praça Antônio Prado. Para quem não conhece por esse nome, é onde fica o Coreto da Bolsa. E
Exatamente.
vai ser no Coreto o show, né,
Vai ser no
Thiago?
Coreto, que
O que que você
legal. A
achou
gente...
de tocar no
Nossa!
Coreto? Parece uma coisa meio assim antiga, né? Mas é
Parece.
super
É
moderno,
muito
né?
moderno ali o centro. Eu olhei, já imaginei, né? Falei, nossa, vai ser demais aqui. Imaginei o som que a gente está ensaiando. E eu acho que vai ser impactante, assim. Primeiro momento vai ter um. Vai falar, opa!
Que é isso daí, né?
O que que é isso aí?
Estamos no
Organizadinho assim.
século. Estamos no século 19 ou 21?
Vai ser legal isso. Tem esse contraste, né? Da arquitetura, do lugar e tal. E a música, as pessoas, o modernismo paulistano. Vai ser
É
legal
porque
pra caramba.
o seu som tem essa contemporaneidade, ao mesmo tempo que bebe da tradição, né?
Sim.
Vai numa raiz, que é bem o centro de São Paulo também,
É,
né?
pois é, exato. O centro, ele caiu em desuso, né, nas últimas décadas, mas ele está ressurgindo com força total agora, né?
Sim.
E vai ser, com certeza, o novo polo cultural de São Paulo agora, a partir de agora, né?
Eu também acho. Eu acho que o centro tem muita coisa para acontecer, muitas ideias para fazer. É um lugar que agrega muitas pessoas de vários lugares de São Paulo se encontram no centro. Eu acho que o centro, para frente, 10 anos para frente também, vai dar uma reformulada, assim.
E a conexão com Pinheiros é, enfim, tá ali, né?
Tá
Tem
tudo
tudo
na
a ver.
sequência
Do
só.
lado,
É um pé, né?
E o A Vida no Centro é super parceiro da Casa Clara também. O espaço tá aberto aqui para vocês. Tanto que agora já veio o primeiro aqui, já veio o Thiago Pimentel. Nas próximas vezes a gente vai trazendo mais, né, Denise?
E é um lugar muito bacana, assim, quem tiver possibilidade tem que conhecer, porque é muito legal mesmo. É uma casa muito charmosa, muito agradável,
é um lugar
jardim
muito legal.
Muito legal. Uhum.
É.
Então agora no verão é um lugar muito legal.
E o que é interessante é isso, é esse lugar de encontro artístico, né?
Sim.
É um lugar de encontro artístico não só para quem faz,
sim,
não só para quem cria, mas o público também, uhum, porque o que eu sinto ali é que tem um público muito participante, uhum, porque é um público que está antenado com essa proposta, né? Não é uma, só uma balada, não é isso. As pessoas vão porque querem conhecer um músico diferente, querem conhecer experiências diferentes e trocar ideia, né?
É, exatamente. É, de sábado, por exemplo, a gente teve mesas que foram só músicos tocando a própria música, assim, músico, composições autorais, né? Composições autorais. E, cara, a casa enche, assim, muita gente interessada pra... E aí, esse cara, quem é? Pô, fulano, nossa, adorei aquele cara, obrigado por me chamar, viu, velho? Então, é... Tem muita gente interessada para coisa nova acontecendo, entendeu? E lá é um espaço que a gente bolou tudo isso para realizar esse tipo de coisa que é difícil encontrar. Ah, deixa eu tocar minha música autoral e tal. Então a Casa Clara também acabou surgindo para suprir essa necessidade de alguns compositores que são bons demais, assim.
E para acompanhar a programação é pelo Instagram, né?
Isso. Instagram tá lá tudo e tem o site também, a casaclara.com.br.
Ó, já tá no ar.
Ponto art.
Ah, tá lá.
Diga aqui, meu amor, Casa Clara, como é que é?
Casaclara.art.br. Tá aqui a Mari soprando.
A Mari tá soprando aqui.
É, vamos assumir que ela
está
soprando.
É isso aí, tá aqui.
É, cara, é importantíssimo
exatamente.
O papel da empresária, né?
Agora, o que é muito legal também é que o festival A Vida no Centro tinha essa preocupação, o A Vida no Centro tem essa preocupação e o festival tinha que refletir isso. De dar espaço e abrir para vozes, uhum, autorais, né? Então, na programação musical, a gente tem o Thiago Pimentel abrindo o evento às 4 da tarde do sábado, dia 9. E aí depois a gente vai ter, das 18 até as 20, discotecagem, que também estará dentro desse conceito de brasilidades, né? Dialogando com a música do Thiago. E após a discotecagem, nós vamos ter Mariana Aidar, às 20 horas, das 20 às 21h30, que é música brasileira também, uhum, autoral, e no domingo, né,
que
Denise?
É uma mistura, né, da música de raiz, né, forró original,
sim,
com o forró contemporâneo, né?
O forró contemporâneo, outras vertentes da música brasileira, e no domingo nós vamos ter, às 17 horas, a Ana Cacimba, que é outra artista autoral também, de excelente qualidade, que traz um som muito focado também com muita experiência de ancestralidade, de música negra, afro-brasileira. Então vai ser uma tarde no domingo também muito,
exato,
muito especial.
Vai ter,
né,
coco e outros ritmos aí, nordestinos e sudestinos, né? Como ela diz. Ela é do Vale do Jequitinhonha. Então, assim, tem uma herança aí cultural bem interessante.
Vou aparecer no domingo também.
Sim,
pra ver o show,
vocês têm que estar lá.
E aí, quem estiver ouvindo, a gente vai soltar também outros podcasts, um podcast com a Mariana Aidar e um com a Ana Cacimba. Então, quem estiver ouvindo esse aí, já fica ligado que nos próximos dias teremos os próximos aí, contando, cada uma contando do seu trabalho.
É isso mesmo. Bom, é isso, Thiago Pimenta, muito obrigado pela entrevista aqui no podcast do A Vida no Centro. E estamos todos ansiosos aí pelo show, né?
É isso
eu
aí.
Que agradeço A Vida no Centro. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Denise. E dia 9, só para lembrar, hein? Vocês estão aí. Dia 9, 4 da tarde, lá no Coreto da Praça. Sonzeira, apareçam.
É isso aí, gente.
Obrigado,
é isso
gente.
Aí. Obrigada, Thiago. Até lá. E você que está ouvindo a gente aí, até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Este foi o Pod Centro número 12, em parceria com a SP Escola de Teatro. E você pode ouvir outros papos aqui no podcast com artistas que irão se apresentar no festival A Vida no Centro. E anota aí na agenda, dias 9 e 10 de novembro, na Praça Antônio Prado. No sábado, das 4 da tarde até 1 da manhã e no domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. As atrações são todas gratuitas. É para ir e levar todo mundo.
E para mais informações sobre o Centro São Paulo, acessa aí o portal avidanocentro.com.br. Com os trabalhos técnicos de Rodrigo Locauti, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!